Ciao tesorini, bentornati e bentornate. Come va? Spero tutto bene. Oggi sono qui per guidarvi durante il nostro momento di pratica di pronuncia e di ascolto. Diamoci da fare? Então seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Walk and Talk versione italiana. No dialogo de hoje a gente vai conhecer a Laura e o Gabriele. Eles vão se encontrar num salão de beleza. Será que um deles vai querer cortar o cabelo? É isso que a gente vai descobrir até o final desse podcast. Ma prima di cominciare, ti ricordo um dettaglio molto importante. Todas as vezes que você ouvir esse sonzinho aqui, será a sua vez de falar comigo. Ou você vai precisar repetir alguma coisa, ou eu vou te pedir para você me responder algo sobre o diálogo. Então fica bem ligado, ligada, hein? Para você expandir mais vocabulário sobre o tema de hoje, eu te convido para dar aquela conferida no material extra que eu preparei especialmente para você. Lá você encontra a transcrição, a tradução e o vocabulário expandido desse episódio. Basta acessar o portal fluencytv.com. Ok, cominciamo. Ascolta il dialogo, torno subito.
Salve, ho chiamato stamattina per un appuntamento.
Ah sì, la stavamo aspettando. Prego, si accomodi.
Grazie, gentilissimo.
E allora, che cosa vorrebbe fare? O faccio io?
No, vorrei spuntarli un po'. Ma mi raccomando, solo una spuntatina.
Va bene, non si preoccupi.
Ah, e mi faccia pure la frangetta, va di moda.
Voglio lanciare un desafio. Qual foi o pedido que a Laura fez pro seu cabeleireiro, o Gabriele? Vamos ouvir de novo? Dai, forza!
Salve, ho chiamato stamattina per un appuntamento.
Ah sì, la stavamo aspettando. Prego, si accomodi.
Grazie, gentilissimo.
E allora, che cosa vorrebbe fare? O faccio io?
No, vorrei spuntarli un po', ma mi raccomando, solo una spuntatina.
Va bene, non si preoccupi.
Ah, e mi faccia pure la frangetta, va di moda.
Eccomi, cominciamo col nostro ponte e vamos pian pianino destrinchando cada frase e cada informação presente no nosso diálogo. A conversa entre os nossos personagens começa com a Laura entrando no salão de beleza e relembrando algo que aconteceu. A ligação feita de manhã para marcar um horário. Ela diz: Salve, ho chiamato stamattina per un appuntamento. Olá, eu liguei hoje de manhã para marcar um horário. Note que aqui ela usou a saudação salve. Esse cumprimento fica bem ali em cima do muro. Não é nem formal como um tchau e nem muito formal como um buongiorno. Então a gente pode dizer salve em situações como essa, em que a gente quer demonstrar uma educação, mas sem muita formalidade, apenas o respeito na medida do necessário. Vamos repetir junto? Salve! Encosta a ponta da língua lá no céu da boca para falar esse L bem bonito, como no italiano, vero? Dai, repete de novo. Salve! Perfetto! A estrutura ho chiamato, eu liguei, e pode significar também eu chamei, é uma estrutura de passado. E ela é bastante útil para a gente se comunicar e contar sobre alguma coisa que tenha acontecido. Em italiano, esse passado é composto, ou seja, vai precisar sempre de um auxiliar antes do verbo principal. Neste caso, temos o auxiliar avere. Vamos conjugar todas as pessoas e ver como que ele fica? Ho chiamato. Eu liguei. Hai chiamato. Você ligou. Ha chiamato. Ele, ela ligou. Abbiamo chiamato. Nós ligamos. Avete chiamato. Vocês ligaram. Hanno chiamato. Eles ligaram. Você reparou alguma constância nessa conjugação? O verbo principal ficou igualzinho para todas as pessoas. A única coisa que mudou foi a forma do auxiliar para concordar com quem ligou. Eu, você, ele, così via. Essa é uma característica do passado em italiano. Então, basta você alterar o verbo auxiliar para alterar também quem fez aquela ação. Mas o verbo principal, normalmente, vai sempre se manter igual. Beleza, mas vamos voltar aqui para o nosso diálogo. Como a Laura disse hoje de manhã, você lembra? Stamattina. Alonga um pouquinho o A anterior e capricha na dupla consoante T. Dai, de novo. Stamattina. Benissimo. E qual era o objetivo da Laura quando ela ligou para o salão? Te lo ricordi? Per un appuntamento. Aqui temos um caso em que uma tradução literal fica mais difícil. Por isso que é tão importante termos sempre em mente a ideia daquilo que queremos transmitir e a ideia também daquilo que o outro está nos dizendo. Muitas vezes, uma relação de um para um fica inviável. A palavra appuntamento significa o acordo entre duas pessoas sobre se encontrar em algum lugar e com um horário pré-fixado. Por isso, a melhor forma de transportar esse sentido para o português é entender que ela ligou para marcar um horário. Então, repete de novo para mim. Per un appuntamento. Ecco! O Gabriel é muito organizado, já colocou na agenda e ficou à espera da Laura. Por isso, ele diz. Ah, sim, la stavo aspettando. Ah, sim, eu estava esperando a senhora. Antes da gente entender a frase do Gabriel, eu quero esclarecer uma curiosidade aqui que talvez você esteja se perguntando lá desde o começo desse episódio. Mas Gabriel é um nome masculino? E a resposta é sim. Na Itália, muitos nomes que aqui no Brasil normalmente são femininos serão masculinos. Vamos praticar a pronúncia de alguns deles? Gabriele é o primeiro, então vamos lá. Gabriele. E agora os outros. Simone. Daniele. Michele. Andrea. E se você ficou curioso ou curiosa para saber como seriam, então, esses nomes no feminino, eu vou te contar. Gabriele seria Gabriella. Simone seria Simona. Daniele seria Daniela. Michele seria Michela. E Andrea, na grande maioria dos casos, vai ser masculino. Mas também pode acontecer de ser feminino, mas é bem raro. Ebbene, informações culturais à parte, vamos entender a estrutura da frase que o nosso Gabriele disse. Ah, sì, la stavo aspettando. Essa partícula la indica a formalidade no discurso, porque ela se refere ao lei formale e pode se referir tanto ao senhor quanto à senhora. Então, como que ele diz, ah, sim, eu estava esperando a senhora? Ah, sim, la stavo aspettando. Ótimo! E aí ele diz muito educadamente, prego, se acomode. Por favor, sente-se. Que gentileza, né? Bom, aqui nós temos a palavra prego, que está significando por favor. E aí você pode estar se perguntando, tá, Chiara, mas por favor não é per favore? Isso mesmo. Com a ideia de pedir um favor, podemos usar a estrutura per favore. Mas aqui a ideia foi oferecer uma gentileza, então é diferente. Por isso, prego foi usado. Se você quiser saber mais sobre os diferentes usos da palavra prego em italiano, que pode ter outros sentidos, além desse aqui que a gente acabou de ver, corre lá no material extra que eu fiz desse episódio, porque lá eu contei tudinho pra você. Mas beleza, antes da gente repetir essa frase aqui, eu quero chamar a tua atenção para um outro detalhe. O comando dado se acomode. Essa estrutura vem do verbo acomodar-se, que significa se ajeitar com comodidade, ficar confortável. Esse é outro caso em que a tradução mais literal fica ainda mais difícil. Então, pensando no contexto desse diálogo, que é no salão de beleza, né? A ideia de ficar confortável, de se ajeitar, pode ser transportada ao português como o comando sente-se. Então, agora sim, podemos repetir como ele disse, por favor, sente-se. Vamos lá. Ripete dopo di me. Prego, se acomodi. Prego, se acomodi. Eccellente. Allora risponde agradecendo a gentilezza. Grazie, gentilissimo. Obrigada, muito gentil. Repete para mim. Grazie, gentilissimo. O adjetivo gentilissimo também pode ser usado no feminino. Você saberia me dizer como ficaria? Se você disse gentilissima, acertou em cheio, na mosca. Ripetiamo? Grazie, gentilissima. Justíssimo. E aí chega a hora de saber o que de fato a Laura veio fazer no salão. Para poder atender a sua cliente de uma melhor forma, o Gabriele pergunta: e allora, che cosa vorrebbe fare o faccio io? Então, o que gostaria de fazer ou posso fazer como eu achar melhor? Vamos por partes. Como dizemos então? E allora? Capricha na dupla L. E allora? Perfetto! Logo na sequência, a estrutura che cosa vorrebbe fare demonstra muita educação, pois o verbo está no modo condicionale. Condicional em português. É esse mesmo verbo que a gente usa para fazer os pedidos nos restaurantes, bares e café pela Itália. Por exemplo, como você pediria um café expresso na Itália? Vorrei un espresso, per piacere. Esse vorrei é da mesma família do vorrebbe, que o Gabriele usou na frase. Ambos falam de algo desejado, mas a diferença vai estar no sujeito. Vorrei se refere a mim mesma, ou seja, sou eu que estou fazendo aquela ação. E vorrebbe pode se referir a ele ou a ela, mas também se refere a um você formal, que é justamente o nosso caso aqui. Então, repete para mim como você diz com formalidade o que você gostaria de fazer. Che cosa vorrebbe fare? Capricha no R vibrante na dupla B. Che cosa vorrebbe fare? E agora vem a pergunta que todo cabeleireiro gostaria que a resposta fosse positiva. Ou posso fazer como eu achar melhor? Ah, qual cabeleireiro não adoraria fazer exatamente o que tivesse vontade no cabelo da gente, né? Quem nunca pediu para cortar um pouquinho e acabou tendo um corte bem maior do que o esperado, que atira a primeira pedra, né? Bom, em italiano, um cabeleireiro poderia usar o verbo fare para transmitir essa ideia. Ecco perché Gabriele ha detto o faccio io. Vamos repetir? O faccio io. O faccio io. A Laura teve a mesma reação que eu teria, ou seja, já deixou bem claro o que ela queria para os cabelinhos dela. Ela esclarece isso dizendo: no, no, vorrei spuntarli un po'. Não, não, eu gostaria de cortar um pouco as pontas. Olha o vorrei aí de novo, percebeu? Ele é o rei na hora de expressar os nossos desejos e vontades. Fala para mim então como dizemos eu gostaria de cortar um pouco as pontas. Vorrei spuntarli un po'. Vorrei spuntarli un po'. Mas aí o medo bateu na Laura. Ela com certeza ficou com receio e pensando: e se esse moço resolver cortar mais do que só as pontinhas? Melhor deixar tudo bem mais do que claro, né? Então por isso ela logo complementou dizendo: ma mi raccomando, solo una spuntatina. Mas muito cuidado, só as pontinhas. Em italiano, a forma mi raccomando chama a atenção do teu interlocutor para aquilo que você está expressando. É uma forma de enfatizar quão importante é aquele pedido, aquela ideia ou aquela ação. Já a palavra spuntatina está no diminutivo e vem da palavra spuntata, que nada mais é do que cortar as pontas. Mas como o sufixo ina foi adicionado, de pontas, spuntata, temos pontinhas, spuntatina. Bora repetir tudo junto? Respira fundo aí e só vai. No, no, vorrei spuntarli un po', ma mi raccomando, solo una spuntatina. Ecco. Ecco, bravissimo, bravissima. Acho que o Gabriel entendeu bem o recado e vai seguir a risca o desejo da Lauretta. Olha só o que ele disse. Va bene, non si preoccupi. Tá bom, não se preocupe. Essa forma verbal é bem parecida com o português, né? Em italiano temos preocupar-se, em português temos preocupar-se. Mas atenção a um detalhe. O italiano distingue muito bem quem faz as ações, os sujeitos. Então dizer non si preoccupi vai ser bastante formal. Repete comigo? Va bene, non si preoccupi. Se fosse informal, aí teríamos uma pequena mudança. Você saberia me dizer qual é? Fica assim, ó. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ou também daria para dizer non preoccuparti. Non preoccuparti. Por fim, a Laura acrescenta um último pedido. E eu tenho que confessar aqui que eu fiquei achando que a nossa personagem conhece a Prof. Clara de algum lugar. Olha o que ela pede. Ah, e mi faccia pure la frangetta. Va di moda. Ah, e faz uma franjinha também. Tá na moda. Será que ela quer ficar parecida com a Prof. Clara? Bom, aí eu já não sei, né? Mas uma franjinha bem cortada é sempre um charme, né? Então, em homenagem à Laura e à nossa Prof. também, vamos repetir junto. Ah, e mi faccia pure la frangetta. A palavra pure pode ser usada como sinônimo da palavra anche, que significa também. Então faz todo sentido, porque ela acabou adicionando um pedido ao desejo dela também. Então repete de novo para mim, para fixar bem. Ah, e mi faccia pure la frangetta. E aí ela finaliza dizendo que a franjinha tá na moda. Fala comigo. Va di moda. Va di moda. Stupendo! Terminamos de analisar o nosso diálogo e agora eu quero que você ouça novamente e perceba o quanto a sua compreensão melhorou. Mas antes eu vou reler o diálogo todinho pra você. Sei pronto? Sei pronta? Dai, iniziamo il nostro ripasso. O diálogo começa com a Laura chegando no salão. Salve, ho chiamato stamattina per un appuntamento. Ah sì, la stavo aspettando. Prego, si accomodi. Grazie, gentilissimo. E allora, che cosa vorrebbe fare? O faccio io? No, no, vorrei spuntargli un po', ma mi raccomando, solo una spuntatina. Va bene, non si preoccupi. Ah, e mi faccia pure la frangetta. Va di moda. Adesso, riascoltalo di nuovo.
Salve, ho chiamato stamattina per un appuntamento.
Ah sì, la stavamo aspettando. Prego, si accomodi.
Grazie, gentilissimo.
E allora, che cosa vorrebbe fare? O faccio io?
No, no, vorrei spuntarli un po'. Ma mi raccomando, solo una spuntatina.
Va bene, non si preoccupi.
Ah, e mi faccia pure la frangetta. Va di moda.
Eccomi! Tomara que essa franjinha tenha ficado boa, né? E que o Gabriel tenha, de fato, cortado só as pontinhas. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu esse momento insieme. Não esquece de conferir o material extra desse episódio para checar os demais usos da palavra prego, lembra que eu comentei? E outros detalhes também bem interessantes que têm tudo a ver com a nossa Laura e com o nosso Gabriel. Basta acessar a descrição desse Walk and Talk no portal fluencytv.com. Va bene? Alla prossima, allora! E un bacione grossissimo dalla prof. Chiara. Ciao!